E o nosso sistema está se internacionalizando, né? E nós, é natural, com o maior peso relativo da economia brasileira, com a maior intensificação do comércio internacional, as empresas, inclusive as instituições financeiras nacionais, vão entrar no mercado internacional mais fortemente. Agora nós vivemos um período ainda de pós-crise, mas nós temos visto movimentos nas nossas instituições. O Banco Central, o Conselho Monetário, como regulador do sistema, não quer ver essas instituições se aventurando, não é, em outras jurisdições com nível de regulação inferior ao nível brasileiro. Então, a nossa agenda aqui é uma agenda que tem que ser positiva, tem que ser determinada no sentido de que essas regras que foram importantes, estão sendo importantes, sejam adotadas. A Europa, Brasil, Estados Unidos, enfim, aqueles que fazem parte do processo regulatório, definiram um período de convergência que vai de 2012, 2013 a 2019. Ou seja, esse acordo de Basileia III só estará plenamente adotado em 2019, ou seja, 3 anos depois das Olimpíadas no Rio de Janeiro, para ter uma ideia, um referencial. Então, há um período de convergência bastante amplo, adequado ao pacote de mudança na regulação prudencial, até para não desfazer esse processo de recuperação da economia global lá fora, e nós estamos mais bem posicionados para isso, certo? Em relação às questões específicas sobre capital no Brasil, nas nossas simulações, quer dizer, nós estamos bem posicionados, saímos numa posição de força em relação a isso, e ao longo do tempo, nesse período de 6 anos, 2013 a 2019, nosso sistema não tem dificuldade de se adaptar a esse novo regramento, né? Mas nós queremos que os outros se adaptem também, inclusive para estabelecer relações igualdade na competição do sistema. Nós sempre tivemos o menor nível de alavancagem, o maior custo financeiro. Nós não queremos que ele chegue no custo financeiro brasileiro do passado. Mas também não pode ser um nível de alavancagem como havia no pré-crise, nessas economias que gerou todo esse deslocamento de riqueza que nós temos visto aí desde 2008. Né? 50 trilhões simplesmente desapareceram, por exemplo, do valor das empresas, somando aí as perdas desde 2008. Então, o custo foi muito alto, precisa ter uma regra forte, e eu acho que o Brasil precisa ter uma atitude bastante positiva em relação a isso. Não teremos dificuldade no nosso sistema de atender nem na rolagem da dívida pública. Né? Isso não será problema, mesmo porque a dívida pública vai continuar tendo, o soberano vai continuar tendo, digamos assim, um nível de risco baixo em relação aos demais ativos da economia. Né? Então, não haverá problemas. E para a economia do país, o crédito continuará expandindo de forma sustentável, robusta, a taxas relativamente elevadas, mesmo com a implantação gradual deste pacote de medidas. Sem impacto imediato, ao longo do tempo. Não, pois é, a economia brasileira não. Em relação à economia global, que está agora numa recuperação ainda frágil, né, a economia europeia lá, nós vimos uma leve contração no momento, algumas economias assim, em recessão, né, como nós vimos, mas eles têm um período longo de adequação. Quer dizer, houve uma antecipação do cronograma, a autoridade europeia definiu, meados do ano passado, uma antecipação do cronograma de Basileia, isso causou um certo impacto, sim. Não é o caso do acordo internacional, não é o que o Brasil está fazendo, o Brasil está respeitando esse cronograma longo, não é? Houve uma certa turbulência em função disso, mas com a operação do Banco Central Europeu em dezembro, ou seja, melhorando as condições de financiamento, essas preocupações ficaram aplacadas em relação a esse cronograma, impactando o processo de recuperação da economia global, que vai demorar algum tempo, na minha opinião. Então, acho que vai ser neutro em relação a isso. Agora, é importante que o sistema financeiro global seja restabelecido em bases mais sólidas. Né? Então, acho que essa é a nossa visão em relação à Basileia III. Em relação à taxa de juros, a taxa de juros neutra, o Banco Central procedeu um exercício com o mercado financeiro, recebemos a resposta semana passada, divulgamos, foram amplamente divulgadas. Eu já dei algumas declarações dizendo que, na nossa visão, importante é ver a tendência da taxa de juros neutra, que caiu da nossa última pesquisa, que foi em novembro de 2010, ou seja, em período de um ano, novembro, setembro, período de um ano e pouco, houve uma queda na taxa de juros neutra de 6,5%, percepção, para 5,5%. Isso é um indicativo de que economistas, enfim, os participantes do mercado consultados têm a visão de que os fundamentos da economia brasileira continuam a evoluir positivamente. Consolidação fiscal, menor vulnerabilidade externa, né? O próprio entendimento da capacidade que o Brasil tem de reagir a choques externos num ambiente volátil, demonstrou isso em 2008, tem demonstrado agora. Aprofundamento do mercado de crédito, maior inclusão financeira. Então, tem uma série de questões institucionais e da própria condução da economia que tem demonstrado essa percepção de um menor risco, percepção de uma melhor dos fundamentos. Nós vemos aí as agências de rating, enfim. Não somos nós que vamos reclamar delas, inclusive, mas nós vemos que elas têm sistematicamente melhorado a classificação de risco do país. Os custos de financiamento do soberano têm reduzido. O Tesouro se financia em 10 anos no mercado internacional a 3,45%. Né? Então, 3,45% nessa última... Ou seja, a tendência é de redução. Uma outra questão importante em relação a essa pesquisa foi a pergunta que nós fizemos: qual a perspectiva de evolução da taxa de juros neutro nos próximos 2 anos? E a resposta da maioria, 49%, disse que a taxa nos próximos 2 anos continuar caindo. Ou seja, apesar de toda a melhora nos fundamentos demonstrada pelo valor médio agora, também há a perspectiva de queda. Ou seja, isso é importante. Nós temos os nossos trabalhos internos. A taxa de juros neutra é um conceito analítico, né? Nós temos várias alternativas metodológicas para chegar a esse conceito. Mas o importante foi que o mercado passou essa percepção para nós. A média é 5,5, caiu em relação ao ano passado. A dispersão é relativamente grande. Tem gente que acha que a taxa é 3,49, tem outros que acham que a taxa de juros neutra é 7. Mas, enfim, mediana é mediana, 50% para cima, 50% para baixo, deu 5,5%. O importante é a trajetória de redução que nós verificamos. Da mesma forma, o PIB potencial. Há variáveis aí não observáveis, então depende de uma série de hipóteses. Nossos cálculos, temos várias metodologias, fazemos esses exercícios, não divulgamos necessariamente, mas uma coisa eu posso lhe dizer: nos últimos 3 trimestres, incluindo este trimestre, o terceiro trimestre do ano passado, o quarto trimestre e o primeiro trimestre de 2012, que ainda não terminou, o Brasil está crescendo abaixo do potencial. Certo? O terceiro trimestre houve estabilidade no PIB, o quarto trimestre não temos o número ainda fechado, e mesmo para o primeiro trimestre desse ano. Mas, nos últimos 3 trimestres, tem crescido abaixo do potencial. Não é por outra razão que o Banco Central vem ajustando a sua taxa de juros para baixo nesse período, ou seja, em função do crescimento da economia brasileira abaixo do crescimento do produto potencial. Eu acho que são esses comentários que eu teria para responder às perguntas do senador Francisco Donelli. De nada.
Muito obrigado, doutor Alexandre Tombini. Eu passo a palavra para o próximo senador inscrito, senador Ferraço. Só gostaria de registrar, nós temos 10 senadores inscritos. E aí pediria do doutor Tombini, também dos senadores e senadoras, para que a gente ouvisse um a um, porque senão mais à frente nós vamos ter que mudar essa prática e eventualmente todo mundo pergunta e depois o ministro Tombini responde. Então eu acho que o melhor, o mais proveitoso é um a um. Então eu só pediria para que a gente conseguisse cumprir o horário, nós fôssemos bastante objetivos aí nas perguntas e respostas, exatamente para que todo mundo pergunte e a gente aproveite a presença da diretoria do Banco Central aqui na CAI. Com a palavra, o senador Ferraço.
Obrigado, senador Delcídio Amaral, nosso presidente. Cumprimentando o presidente Tombini, cumprimentando os demais diretores do Banco Central, eu queria me dirigi ao presidente Tombini, fazendo aqui uma leitura muito rápida de uma matéria que está estampada hoje no jornal O Globo, com letras garrafais. A presidente Dilma já começou a estudar uma nova proposta da equipe econômica para alterar a correção da caderneta de poupança, fixada hoje em TR mais 6% ao ano. Segundo técnicos do governo, A mudança só valeria para depósitos futuros. Ou seja, os atuais poupadores não seriam prejudicados pela mudança para não gerar reclamações nem acusações de quebra de contrato. O novo modelo, ainda em versão preliminar, prevê que o retorno dado pela caderneta de poupança seja variável, deixando esse tipo de investimento em linha com as taxas praticadas no mercado. Evidentemente que, sendo o presidente do Banco Central uma das mais importantes autoridades da equipe econômica do governo federal, eu indago a Vossa Senhoria se Vossa Senhoria conhece o tema e se esse tema, de fato, está sendo estudado, não é, pelo governo federal, pela equipe econômica, por julgar o absoluto interesse da população brasileira em relação ao tema. A segunda questão, presidente Tombini, diz respeito a análises que têm apontado riscos no aumento recente das importações brasileiras. E faz-se logo uma relação à inundação de produtos importados e a consequente desindustrialização e a perda de empregos em nosso país. Por isso, esses mesmos analistas encontram justificativas para defender medidas tributárias e outras que, a meu juízo, têm o cunho protecionista. Este aumento de importações seria, segundo esses mesmos analistas, o principal culpado pela deterioração do saldo comercial e das nossas transações correntes com o resto do mundo. Entretanto, um conjunto de outros analistas veem nesse contexto a queda expressiva no ritmo de crescimento das exportações por conta da gradual perda de competitividade brasileira e do crescimento contido dos mercados globais. O quadro só não é pior, segundo esses mesmos analistas, porque os preços das commodities experimentaram altas significativas no passado recente, ou seja, a recuperação das commodities a partir de 2010 assegurou o saldo extra de aproximadamente 30 bilhões de reais nas contas externas brasileiras somente naquele ano. Assim, seguindo esse raciocínio, se houver uma desindustrialização em curso, esta decorre da alta de preços das commodities e da contínua melhora dos fundamentos brasileiros, o que reduz e melhora a posição relativa do Brasil para investidores externos e estimula a entrada em nossa economia de capitais. Parece consequência daquilo que os técnicos denominam de maldição dos recursos naturais, uma vez que temos vantagens competitivas na produção de commodities, cujo preço está em alta. Nessa hora, é sempre importante lembrar uma entrevista dada pelo eminente professor Stanley Fischer, presidente do Banco Central de Israel. Perguntado recentemente como um governo pode garantir competitividade a seus setores produtivos num ambiente de abundância de capitais e forte valorização cambial. Responde Stanley Fischer: Israel também está enfrentando esse problema. Queremos uma economia forte com moeda fraca. Isto é muito complicado. Quanto mais robusta for a economia do Brasil, quanto mais for reconhecida por suas riquezas, com gás e petróleo, entre outras, mais difícil será evitar a valorização cambial. Ainda tenho a firme convicção de que o crescimento das importações não é um mal em si mesmo. Quando abrimos o perfil das importações e chegamos à conclusão que 85% do que o país está importando são bens intermediários, são máquinas e equipamentos, são insumos, é combustível, para que nós possamos sustentar a manutenção do crescimento da economia brasileira. Assim, parte significativa da importação é complementar e não substituta a produção nacional, o que não é incompatível, portanto, com a geração de emprego no país, pois viabiliza, a meu juízo e de tantos outros técnicos e analistas, a competitividade dos setores produtivos e exportadores. A indagação que faço a Vossa Senhoria é a seguinte: como o Banco Central do Brasil tem interpretado a situação das importações e de seus reflexos sobre o saldo em transações correntes? Há preocupação com o ritmo de deterioração das contas externas brasileiras? Quais são os instrumentos de curto, médio e longo prazo para o fortalecimento e a competitividade das empresas brasileiras no comércio exterior? O protecionismo, por si só, é um caminho inevitável ou temos alternativas? A segunda pergunta, a terceira pergunta, tem a ver com um questionamento que todos nós fazemos enquanto brasileiros e enquanto agentes políticos, representantes aqui da sociedade. Ou seja, nós estamos caminhando para pelo menos duas décadas de importantes conquistas macroeconômicas, conquistas no campo social, e continuamos devendo ao contribuinte brasileiro uma taxa de juros compatível, porque continuamos, em que pese as conquistas nessas duas décadas, em que pese a solidariedade do povo brasileiro a esse esforço, ainda nós continuamos sendo campeões das taxas de juros no mundo. A pergunta que faço a Vossa Senhoria: por que conseguimos romper tantos e tantos desafios e não conseguimos romper o desafio da taxa de juros, em que pese reconhecer o esforço que Vossa Senhoria tem feito nos últimos meses em razão da redução da taxa de juros? Qual a influência, a seu juízo, que tem direta nesse contexto a qualidade na política de gasto por parte do governo ou dos governos ao longo dos últimos anos? É a indagação que faço a Vossa Senhoria.